noite a todos e todas que estão aqui conosco no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Obrigado pela presença. No evento de hoje, a gente marca aí o lançamento da retrospectiva 2023. É o quarto ano dessa publicação, que é produzida pelo Observatório do Sistema Financeiro, né, pelos pesquisadores que participam do OSF. Nesse ano, nós estamos aí com 9 artigos, todos eles vinculados às 4 linhas de pesquisa do Observatório, que são essencialmente a questão da inovação e da regulação financeiras. Nós temos alguns artigos esse ano sobre essa temática, a questão do endividamento das famílias, a questão do mercado de capitais, do desempenho do mercado de capitais e o funding de longo prazo, e, por fim, o financiamento à transição energética. Para falar sobre esses temas, a gente convidou o professor Ricardo Carneiro. Professor Ricardo Carneiro, muito obrigado, boa noite. O professor Ricardo Carneiro é professor do Instituto de Economia da Unicamp, um vasto currículo na área de sistema financeiro. Professor, muito obrigado, uma boa noite mais uma vez. Conosco também estão os professores Luiz Fernando de Paula e Hernani Torres, ambos professores do Instituto de Economia da UFRJ, participantes do OSF, com artigos nesse ano. Então, agradeço e dou boa noite aos três. E antes da gente começar aqui o nosso evento, a gente vai fazer de uma forma de uma mesa redonda. Eu tenho que fazer aqui alguns agradecimentos, né? Começo os agradecimentos aos pesquisadores, né, que trabalharam esse ano na retrospectiva. Como eu disse, são 9 artigos assinados por 15 participantes do OSF. Agradeço aí a Camila, que fez todo o trabalho de programação visual da publicação, e, por fim, o Guilherme, que nos apoia aí na questão audiovisual. Então, a todo esse grupo, muito obrigado pela ajuda, que só isso, só assim a gente conseguiu colocar de pé, pelo quarto ano consecutivo, essa publicação. Então, indo agora diretamente aí ao nosso debate, como eu comentei, a gente tem 9 artigos distribuídos em 4 grandes blocos temáticos, e eu começo aqui, então, levantando talvez uma questão que foi uma das mais importantes e que marcou o desempenho do mercado financeiro no Brasil no ano passado, que foi a questão da fraude contábil das lojas americanas, e que impactou, as fraudes impactaram profundamente o desempenho do mercado financeiro. E, sobre esse assunto, o professor Luiz Fernando de Paula produziu um artigo, e passo a ele, então, a palavra, professor, para que faça aí os comentários iniciais sobre o quanto essa questão da fraude contábil das lojas americanas, né, e a fragilidade financeira de algumas empresas, que ficaram muito claras no início do ano passado, quanto esses dois fenômenos impactaram aí o mercado financeiro, em particular, impactaram a indústria de fundos. Mais uma vez, boa noite, obrigado aos três.
Bem, boa noite a todos. É um prazer poder estar nesse debate, né, de lançamento da retrospectiva do sistema financeiro. Bem, de fato, né, a gente teve no ano de 2023 um forte estresse financeiro, particularmente no primeiro semestre de 2023, a partir do momento que, logo no início do ano, as americanas anunciou, né, um rombo de cerca de 20 bilhões de reais, e anunciou também uma recuperação judicial, né? Então, a partir daquele momento, teve outros fatores que vieram se somar, né? Os próprios problemas financeiros da Light, o primeiro semestre ainda de manutenção de uma política de juros elevada por parte do Banco Central, questões geopolíticas mundial, enfim. As próprias incertezas com relação aos projetos do novo governo, né, o arcabouço fiscal, a nova reforma tributária, né, mas principalmente as americanas, né, teve um impacto, né, extremamente forte, e esse impacto, né, as ações da americana, ela se caiu, despencou fortemente, né, em junho do ano de 2023. foi anunciado a fraude, né, de dívida na ordem de 43 bilhões, né, e depois só para frente é que vai ser finalmente anunciado um plano de recuperação das americanas. O impacto disso foi realmente muito forte, com vendas atingindo particularmente aqueles fundos de curto prazo, né, fundos de um mais um dia, um mais dois dias, né, teve um forte impacto. Os fundos multimercados também foram fortemente impactados. E só para ter uma dimensão, para ter um número, né, do impacto disso, o resgate líquido no primeiro semestre dos fundos de investimentos em geral foi de 96,2 bilhões, o que representou cerca de 16% do patrimônio líquido dos fundos, né? Depois, no segundo semestre, né, as coisas começaram, houve a percepção, né, de que a crise, né, se ateve apenas americanas, né, teve aquele probleminha da Light ali do lado, mas de grande impacto mesmo só americanas, e o mercado acabou assimilando, né, e recuperando, né, só que houve uma certa fuga, né, para aplicações, né, mais garantidas, né, por parte do mercado, os fundos estruturados, os fundos de previdência, né, eles foram bastante beneficiados, né, mas aí o mercado no segundo semestre, as próprias LCIs, LCAs, né, houve uma recuperação substantiva no segundo semestre, e com isso houve uma normalização do mercado financeiro, né? Mas houve de fato um estresse financeiro que não chegou a se configurar numa crise financeira, que sem dúvida abalou bastante a indústria de fundos no Brasil.
Ainda assim, nessa linha, Luiz, eu pedi ao Hernani que também nos ajude comentando aí os impactos da crise das americanas, no mercado de renda variável e mesmo na própria dinâmica do mercado de capitais. A gente teve um período de contração das ofertas, mas isso eu peço ao Hernani que faça um comentário. Hernani, por favor, você no seu artigo também analisa como é que foi o funcionamento do mercado de longo prazo, de funding de longo prazo. Tem alguns fenômenos importantes que aconteceram ao longo do ano passado que eu acho que vale a pena você comentar. Em seguida, professor Ricardo, a palavra fica consigo se você quiser fazer alguns comentários iniciais.
Maca, obrigado pela palavra, boa noite a todos, todos estão assistindo a gente. A situação que o Lufa mostrou aí para a gente foi uma situação extremamente séria. Ela foi séria porque não só deixou muita gente na mão, muita gente perdeu dinheiro, né? Nós estamos falando assim, no caso de debêntures, tinham 30 mil debenturistas, ou seja, impactava muito. O número que eu tenho para americanas é da ordem de uns 20 mil, mas, de qualquer maneira, o evento gerou um certo paniquito, sim. E havia também uma outra coisa que, às vezes, as pessoas não falam, que é o fato de que a fraude transcendia os limites do americano. Quer dizer, para que aqueles caras pudessem, durante 10 anos, estar fraudando o balanço, tinha conivência de bancos e tinha conivência das auditorias. Mais bancos até do que de auditorias. Então, assim, a percepção de que a gente tinha um buraco não só, digamos, financeiro, fluxo de caixa, mas que a gente tinha também talvez um problema de regulação e de boas práticas, foi uma hepatombe grande. No que diz respeito ao mercado de capitais, o impacto foi também cavalar, certo? O mercado colheu 15%, né? E foi interessante porque ele impactou toda a classe, fundos, etc., né? No que diz. Agora, em contraste com isso, quando a gente olha os ativos de longo prazo, o ano foi muito bom. Por quê? Porque se a gente identificar duas famílias de ativos importantes, muito ligadas a investimento, quer dizer, uma família de ativos importantes, que é o caso das debêntures incentivadas, as debêntures incentivadas elas passaram de 42 para 67. E aí, ao mesmo tempo, do lado, o BNDES voltou. Não voltou ao que era, mas assim, o desembolso do BNDES dobrou em 2 anos, né? Chegou a 114 contra 60 há 2 anos atrás. Quer dizer, a constituição de ativos, e tem algumas histórias interessantes aí no meio dessa coisa, mostra. Um aspecto que eu queria chamar a atenção também é que essa contração do sistema ela não está ligada, ela está ligada em bastante ao problema das americanas e da fraude, etc. e tal, mas ela também tem um aspecto estrutural que vem vindo e que está ligado ao fato da subida da taxa de juros há 2 anos atrás, depois da pandemia, quando o Banco Central fez aquela subida de quase 10 pontos percentuais, ou de 10 pontos percentuais, se eu não me engano. Taxa de juros dois dígitos, ela gera um choque nesse mercado e joga ele para baixo. A gente sempre defendeu aqui que o, aspas, atraso do Brasil no desenvolvimento do mercado, de longo, digamos assim, se deveu fundamentalmente ao fato de que a gente tinha uma taxa de juros. Não era um problema regulatório, não era um problema de que o capitalismo nosso tinha características... Não tem características, mas, assim, o fato de que as taxas de juros impediram e a regulação estava realmente no bom estado, uns 10 anos que ela já está aí, também vinha impressionando, mas assim, 15% foi pesado. Agora, o contraste com o longo prazo, eu acho que é um contraste interessante, talvez, para a gente chamar atenção. O último ponto que eu faria também, para deixar a bola rodando e passar para o Ricardo, é o fato de que, a despeito disso tudo, da conjuntura, esse processo dos últimos anos da queda da taxa de juros levou a gente a constituir um mercado de longo razoável no Brasil, certo? Só para dar uma ideia de alguns números, o volume de papel incentivado hoje, aí eu estou chamando LCA, LCI, debêntures, etc. e tal, é da ordem de 1,5 trilhão. Como eu venho do BNDES, e assim, papel privado em longo, papel privado, e aí estamos pensando o quê? O mercado lançou ano passado ticket de US$1 bilhão, US$5 bilhões, um único. Um setor meio estranho, assim, novo, não é um setor que tenha a mesma clareza do setor elétrico, porque a maior parte do mercado de debêntures é setor elétrico. Então, você pega Engá, pega uns outros lançamentos, foi grande. Teve ancoragem BNDES, é verdade, o BNDES comprou entre 1,5 e 2 bi em cada um desses lançamentos, mas, de qualquer maneira, também teve isso. Quer dizer, não só foi grande o crescimento, mas também você botou algumas operações de peso, mesmo que tenha um pouco de chapa branca, e eu acho que é o papel da chapa branca mesmo fazer essas coisas, e em setores de risco mais elevado, né? Quer dizer, uma coisa é setor elétrico, outra coisa é a regulação do setor de saneamento e água. Não é a mesma coisa, não é a mesma história, não é a mesma coisa. Então, você veja, nós estamos num mercado que é basicamente doméstico, de investidores locais, que vem respondendo que atravessou essa crise razoavelmente bem, no sentido de que continua expandindo. Ricardo, quer botar a sua colher aí?
Então, eu estou aqui. Posso falar, Macaíba?
Manda, Brasa. Deixa eu só introduzir uma questão, Ricardo. Vale. Eu acho que você pode completar teu raciocínio, que é o seguinte: ao longo do ano passado, a gente verificou esses fenômenos aí que descritos aí pelo Hernani e pelo Lufa, mas a gente também teve algumas inovações regulatórias e legais e infralegais importantes. Eu queria aproveitar que eu vou te passar a palavra, Ricardo, e te ouvir sobre as debêntures de infraestrutura, que são uma novidade, né? Foram lançadas no ano passado, e que levam o benefício fiscal para o emissor. O benefício deixa de ser do investidor e passa a ser para o emissor, e introduziu algumas novidades, como, por exemplo, a questão da indexação cambial. Então, antes de passar, eu queria, antes de passar a palavra, eu queria te pedir que você introduzisse aí também nos seus comentários essa questão dessa inovação. Obrigado, Ricardo.
Imagina. Queria agradecer a vocês o convite para participar dessa iniciativa, que é super importante. Né? Agradecer ao Hernani, ao Luiz Fernando, ao Macaíba, ao Norberto, que eu não sei se já foi embora, deve estar aí na coxia, como se dizia antigamente, né? Agora na coxia eletrônica. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu terminei estudando bastante o relatório de vocês, lendo já outras coisas do Hernani, do Macaíba também, eu já ando lendo essas coisas, acompanhando há algum tempo. Eu terminei preparando uma exposição muito longa, mas eu vou tentar fazê-la por partes. Né? Quem sabe dá certo isso. Né? O meu tema, a minha preocupação, sobretudo diante das recentes iniciativas do governo, né? Isso está refletido no documento de vocês, eu não discuti o crédito ao consumo, nem vou discutir nem endividamento das famílias, eu discuti aqui a questão do mercado de capitais e do financiamento do investimento, que eu acho que é um tema central para a gente aí na frente. Aqui nós estamos diante de uma velha discussão que eu acho super importante. Né? Como é que nós vamos fazer o financiamento desse investimento? Qual é o papel, por exemplo, do BNDES? Qual é o papel do mercado de capitais? Quando você fala mercado de capitais, né? Eu não sei por que razão. Né? As debêntures incentivadas elas já existiam, né? Vem há algum tempo. O governo criou mais dois instrumentos, na verdade, né? Que eu acho que, eu não sei, que vai gerar mais confusão, não sei exatamente. Um é a nova debenture, né? Que transfere o benefício fiscal para o emissor. Né? Esse é um mercado que será um mercado novo com um adicional importante, que é um mercado que você pode emitir com cláusula de correção cambial. Uhum. Né? Eu acho um desastre. Né? O terceiro mercado foi criado por esse nome pomposo aí que se chama Ecoinvest Brasil, né? Que é um mercado, na verdade, né? Em linha com a ideia do de-risking, né? que tem permeado todo o debate do mercado financeiro internacional, né? Que é a ideia de você atrair investidor de portfólio para o Brasil. Portfólio, não portfólio no sentido tradicional, investimento, eu não sei o que é isso, investimento de portfólio de longo prazo, mas essa é um pouco a ideia que está anunciada. Eu acho que são esses três segmentos, né? O Hernani tratou de um deles, chamou atenção sobre outros, são esses três segmentos que a gente tem que entender para ver como é que vai andar essa coisa. Né? Existem as debêntures, ela tem uma trajetória, né? Eu acho interessante essa trajetória, mas nós temos dois instrumentos novos aí que vão impactar meu juízo muito significativamente e vão mudar as regras do jogo. São esses dois que eu me referi. Né? Eu acho que a nossa discussão, né, para fazer essa discussão, né, o que é viável, o que é importante, o que pode funcionar, né, a gente tem que pôr um pano de fundo nessa história. Eu vou falar desse pano de fundo, depois eu volto com as observações, na outra rodada, com as observações específicas. Primeiro é a questão da natureza do investimento. Né? Essa questão me persegue já há algum tempo, os meus alunos me questionam muito lá quando eu dou aula sobre teoria monetária, financiarização, essa história, com a ideia que está em vários textos importantes, né? Do pessoal que discutiu a financiarização, que é o fato de que a financiarização reduz o dinamismo do investimento. Isso é uma proposição que está nos regulacionistas franceses, no Cherné, no marxista, em algumas correntes keynesianas, etc. Eu acho essa discussão super importante. Né? Eu acho, a meu juízo, de tudo que eu li e vejo, tá certo? Eu acho que a financiarização, de fato, muda a natureza do investimento. Por que ela muda a natureza do investimento? Porque você tem, por conta dos mecanismos de valorização patrimonial, distribuição de dividendos, buybacks, etc., uma alavancagem muito maior para fazer o investimento. E essa alavancagem introduz no investimento critérios que são próprios do mercado financeiro, tá certo? Aversão à iliquidez e aversão ao risco, tá certo? Eu acho que se você olhar o investimento no mundo, no período recente, não é que ele não tem investimento, não é essa história sim ou não, preto ou branco, tá certo? Mas você vai ver que parte do investimento, a preferência foi na direção, tá certo, dessa liquidez e da redução do risco, com a participação crescente do Estado, tá certo, na eliminação de vários riscos importantes para viabilizar o investimento. Esse tem sido o padrão, tá certo? Está documentado isso em alguns segmentos, por exemplo, TI, internet, tem toda a história da mazucata aí do iPhone, dessa história, e tem de fato isso, tá certo? Então, a natureza do investimento mudou. De um lado, tá certo? A demanda por fundos para investimento, do outro, você tem essa história do que está se chamando, né? Do portfólio GLUT, né? Que é a desintermediação que tem depois da crise financeira de 2008, 2009, e o crescimento brutal dos recursos de portfólio. Certo? Mesmo os bancos que participam estão fazendo aí securitização complexa, tá certo? Nesse nicho. Então, você tem esses dois, para a gente entender o que vai acontecer no Brasil, o que está acontecendo, né, no Brasil, a gente tem que partir dessa história aí, tá certo? Há uma tentativa do Estado, há um novo papel do Estado nessa história, que é o de risco do investimento. É novo no sentido que os atores são novos, né? O Estado sempre fez isso, em maior ou menor escala, né? Mesmo no sentido convencional, quando você dá fundo para fiscal para o BNDES, etc., você sempre faz isso, né? Mas há essa tendência geral. Qual é a ação do Estado? Para mim, surpreende, de certa forma, né? Recente, né? Se você olhar as duas iniciativas, tanto a das novas debêntures, né? Quanto da história do EcoInvest Brasil, é colar, né, a ação regulatória dos Ministérios da Fazenda, do Banco Central, nessa tendência mais geral. O risco do investimento, tá certo? Compatibilizar com maior liquidez, menor risco. Tá certo? Tirar o risco, vários tipos de risco do investimento, usando o Estado de uma forma muito significativa, né? Eu acho que isso é um ponto de partida importante para a gente entender essas iniciativas que estão aí. Depois eu vou fazer os comentários específicos, mas não quero tomar muito... Eu estou trabalhando com essa hipótese geral, é isso que eu quero deixar claro. E vou examinar as questões aí, à medida que ela surge, a partir dessa hipótese geral.
Nessa linha, Ricardo, você me deu aqui uma oportunidade de trazer um tema que também foi alvo de análise dos nossos pesquisadores, que é a questão do financiamento à transição energética, né? Um dos artigos, inclusive, trata especificamente da indústria eólica. Eu queria pedir ao Luiz Fernando que faça alguns comentários sobre esse tema, já que ele é um dos coautores desse artigo, que discute aí como financiar a transição energética, mas mais particularmente a produção de energia eólica no Brasil. Quer fazer um comentário, Luiz, por favor? Você está... Isso.
Agora vi. Não, antes de fazer um comentário, né, só vou fazer um comentário com relação ao que o Ricardo falou, né, que eu acho que é importante. O Ricardo, eu acho que é importante também, além das suas considerações, que eu concordo, essa dinâmica, né, geral da financiarização, os impactos sobre o dinamismo do investimento, tem a questão das especificidades também da financiarização no Brasil, né? Porque a gente viu ali no 2020, né, redução da taxa de juros, a gente viveu em alguns momentos, né, de redução da taxa Selic, parece que as coisas... Né, o mercado de capitais, em geral, vai deslanchar fortemente. Né? Depois, o Banco Central eleva a taxa de juros, né? todo o processo de indexação financeira volta a taxa de juros, você retoma, né, os mecanismos de financiarização da economia brasileira, e certamente esse é um dos fatores, ainda que não único, né? Porque que nós estamos com uma taxa de investimento tão baixa no Brasil, apesar da economia estar rodando mais ou menos, né? Deveria ter uma taxa de investimento maior, né? Então, eu coloco essa questão aí para a gente pensar, Né? Com relação à questão da transição energética, a gente tem um quadro interessante. Eu estou atualmente participando do grupo do GESEL, o grupo de energia elétrica do Instituto. A gente está com vários projetos, né, pensando o redesenho, né, do setor elétrico. Eu, particularmente, estou responsável pela parte de financiamento. Né, e o que a gente observa, né, a gente sabe que o problema do Brasil, né, da emissão de carbono no Brasil, a gente sabe que está ligado à problemática da queima de floresta, do agrobusiness, né? Enquanto que, do ponto de vista da matriz energética, né, o Brasil está anos luz na frente dos países desenvolvidos, né, de forma geral. Né? O Brasil, se a gente considerar, né, como energia limpa, né, energia hidrelétrica, né, que é 60%, 63% da matriz de energia no Brasil, né, a indústria a eólica, né, hoje ela já responde por 12% do total da energia elétrica produzida no Brasil. Desde anos ela praticamente zero. Né? Tem ali uma situação geográfica favorável no Nordeste, né, de vento. Né? E aí tem uma questão também que a gente procura, particularmente no artigo que eu escrevi com o Felipe Vieira, ressaltar, né, que do ponto de vista do financiamento do setor eólico no Brasil, há uma predominância clara dos bancos de investimento, né, do BNDES e do Banco do Nordeste. Né? Portanto, para o Banco do Nordeste, particularmente do período recente, ele tem sido o principal financiador e ele se vale, né, ele administra o fundo constitucional do Nordeste, né, com isso ele pode atuar com uma taxa de juros abaixo de mercado, com uma maturidade mais longa do que o mercado oferece. Ele tem dentro dos vários programas que ele desenvolve para o desenvolvimento do Nordeste, ele tem uma linha, né, ligada à questão da sustentabilidade, e a área de energia eólica tem ganhado uma preeminência muito grande do ponto de vista da carteira de empréstimos do Banco do Nordeste. Né? Então, a gente tem uma configuração, né, muito interessante, né? O que demonstra, né, o Brasil tem que tirar... Né? O ano 2023, é importante que se diga, ele foi um ano que, do ponto de vista da indústria eólica, foi um ano atípico. Né? A gente só teve uma debênture. É importante dizer, como o Hernani falou, as debêntures incentivadas têm crescido e também ela tem financiado o setor de energia elétrica e, inclusive, o setor das energias renováveis. Tem entrado, né, também. Ainda que a participação maior é de longe dos bancos de desenvolvimento no setor. Mas 2023 foi um período atípico. O BNDES só começou a operar de novo no mercado no final do ano. A gente não conseguiu nem dados para isso, mas a gente teve informação, né, que começou a operar. O custo de energia no Brasil tem ficado muito barato. Né? Então, o Brasil tem um problema, não é um problema, né? É como administrar a abundância de energia. Né? E tem um problema da segurança energética. Né? O problema não é da produção de energia, o problema no Brasil é o problema da segurança energética. O que é o problema da segurança energética? A indústria eólica, por exemplo. A indústria eólica está produzindo... A indústria solar, vamos pegar a indústria solar, por exemplo, que tem uma participação na matriz de cerca de 5%, né? Ela de noite ela não produz. Então, a energia você gera, você tem que distribuir, você não acumula, você não forma estoque. Né? Então, você tem que ter toda... Aí, de repente, você tem um determinado período, né, que a água dos rios está muito baixa. Né? Como é que você vai compensar isso? Né? Então, hoje em dia, um dos grandes desafios, né, tecnológica, como estocar energia, né, para você poder ir, por exemplo, é por isso que o hidrogênio verde é uma das tecnologias que promete, né? Hoje em dia ele ainda está um custo de produção muito muito alto em comparação com os outros. No caso da energia eólica, é muito barato, o custo é muito baixo, né? Por isso que ela está crescendo barbaridade, né? Muito, muito barato produzir, uma tecnologia simples, muito barato, né? A hidrogênio verde tem essa vantagem, né, de poder estocar, né? E com isso, isso vai gerar uma mudança no modus operandi do setor como um todo, muito grande. Tem uma outra questão que a gente não analisa na retrospectiva, né, mas que é importante, é que, e aí está em linha com o que o Ricardo falou, dessa lógica de financiarização, que é o fato de que está se investindo muito no Brasil, por exemplo, em hidrogênio verde, Alemanha, outros países, com o objetivo que o Brasil se torne um grande exportador de hidrogênio verde, né? Então, a questão importante do ponto de vista energético do Brasil é se a gente vai aproveitar, né, essa capacidade que o Brasil tem de produzir, né, capacidade natural, tecnológica, de produzir energia para um projeto de neoindustrialização do país, ou para manter uma relação centro-periferia, que o Brasil vai ser mero exportador de energia barata para o resto do mundo. Esse é o grande desafio que está sendo colocado. Fico por aqui.
Hernani, eu queria te passar de volta a bola, mas também queria introduzir uma temática que você investigou no artigo que você publicou na retrospectiva, que é a retomada do BNDES como provedor de funding de longo prazo, e queria que você introduzisse também aí na tua fala essa proposta de criação das letras de crédito do desenvolvimento, uma inovação que está em tramitação, acho que ainda está em tramitação, né, no Congresso, mas que seria um meio através do qual o banco pudesse melhorar o seu perfil de funding. Contigo a palavra.
Maca, obrigado. Eu vou pegar essa dica sua e vou juntar um pouquinho com as provocações que o Ricardo fez, porque eu acho que tem alguns pontos comuns entre a iniciativa do BNDES, a iniciativa de mudanças, né, do mercado. BNDES poder captar incentivado, isso é uma coisa importante e, digamos assim, transformativa em certo sentido, porém tímida, a gente pode falar mais um pouquinho. O Ricardo chamou a atenção de que o governo entrou aí e permitiu as debêntures de infraestrutura e dolarização, então temos uma outra questão aí. E temos uma série de iniciativas, inclusive a própria debênture de infraestrutura, que está chacoalhando esse mercado. Então, eu queria talvez fazer alguns comentários, trocar bola, porque eu acho que esse é um assunto interessantíssimo e grande, pegando, digamos assim, o lado micro do Ricardo. Primeiro, eu acho que está tendo iniciativa, não demais, mas assim, em várias pontas desconectas. Então, por exemplo, debêntures de infraestrutura, o que é? E aí, eu sendo extremamente franco, eles pegaram o subsídio que as empresas tinham que rachar com o mercado e permitiram que a empresa emita uma debênture normal e fique ela com todo o subsídio. Então, eu discuti com várias pessoas do mercado, para o mercado essa debênture é uma debênture não incentivada no sentido de público, certo? Ela vai para as carteiras dos fundos deles normais, ela não vai, por exemplo, para a carteira de fundos de infraestrutura, que só pode comprar infraestrutura. Ela não é infraestrutura, desse ponto de vista. Ela não conversa mais. Por quê? Porque ela não é isenta para a pessoa física, ela é, na verdade, um substituto. O que é isso? O governo fez essa iniciativa? Droga nenhuma. Isso foi uma iniciativa do mercado que queria aumentar a geração de papel para botar nos seus fundos. E para não alijar as empresas, grandes empresas de energia, que são grandes lançadoras de papel hoje incentivado e que têm imposto de renda, porque projeto de investimento não vai usar isso, certo? Não tem imposto de renda. Eles aí criaram essa... E aí tem bastante inteligência, é uma coisa... E criaram a ideia da chamada de debênture de infraestrutura agora, com o objetivo de ter mais papel para eles andarem. Então é o seguinte, nós temos uma mudança no mercado que vai atender uma determinada economia política de determinados interesses, certo? Vai tirar a maneira como era, vai tirar a pessoa física e vai entregar e aumentar a rentabilidade. Qual é a funcionalidade disso? Isso é um primeiro ponto. O Ricardo falou também da coisa da dolarização. Ah, desculpa. É muito interessante, porque quando você pega o discurso e diz assim, por que tem que fazer debêntures de justiça? Ah, os fundos de pensão, que são investidores de longo prazo. A gente tem que trazer esses caras para ajudar a infraestrutura do Brasil. Belíssimo discurso, correto? Lá fora é assim, é. Mas por que, que lá fora é assim? Acho que ninguém conta a história. Certo? Lá fora as taxas de juros estão caindo há 20 anos e tiveram próxima de zero durante 10 anos. Se você tiver um fundo de pensão e for ficar em papel público, você quebrou. Claro. Então, os fundos não foram para isso por uma estratégia, foram para isso como uma estratégia de resposta à política monetária que foi adotada ao longo desse tempo todo. O Brasil é um país de taxa alta. Infelizmente, eu continuo vendo taxa alta. NTNB, lá em cima, você... Se tiver um fundo de pensão no Brasil, vai comprar papel de projeto de infraestrutura? Se comprar, pouco. Então, é assim. O mercado vende, embrulha e torna verdade o que ele quer. E eu vi N pessoas repetindo essas coisas, etc. e tal, apesar de que eu falei isso. Olha, não é bem assim. Não é uma coisa para ajudar o investimento. Não é. O propósito é gerar negócio para botar, fazer corretagem, fazer coisa e ter mais papel, porque está faltando papel para esses caras, dentro de infraestrutura. Tirou um pouco a capacidade desses caras. Então, estamos atendendo, não sei se isso seria um projeto de governo, mas foi um projeto de mercado que transitou politicamente. Ah, o mercado financeiro é uma economia política. Nenhuma dúvida sobre isso em qualquer lugar do mundo. Muito bem. O Ricardo chamou a outra ponta, a dolarização. Veio uma dolarização aí por dentro. A despeito dos pontos extremamente relevantes que ele leva e a preocupação dele. Essa é uma outra ponta. Certo? Essa é uma outra iniciativa que veio por dentro, mas não é da mesma natureza. O argumento aí é que eu vou trazer investidores externos para fazer, etc. Capital estrangeiro no Brasil, financeiro, investe em quê? Título público, ações. Por quê? Porque tem mercados organizados e liquidez. Apesar da gente ter visto nos últimos anos o mercado crescer muito, o Brasil ainda é pequeno. Certo? Esses caras, assim, um garoto dentro de um asset manager, dentro de um BlackRock da vida, ele lida com um bilhão. Ele vai botar 10 milhões aqui, 10 milhões de dólares lá? Não vai. Então, os tickets no Brasil ainda são, ou seja, o volume que está emitido e a liquidez é muito baixa. Serve para nós. Ah, a gente compra um pedacinho daquilo, a gente conhece a Eletrobras, a gente conhece a Raizen, conhece... Ok! Mas é pequenininho para eles. Então, a despeito, também a conversa, o estrangeiro vai entrar, etc. e tal. E, ok, temos um ponto aí para fazer. Que tipo de estrangeiro vai entrar? Eu, a despeito de concordar com os argumentos do Ricardo e a preocupação dele, não sou otimista com relação a esse instrumento de indexação de uma forma muito relevante. Por quê? Por causa disso que eu já expliquei. Então, o máximo que eu acho que isso vai dar é alguma coisa de um hedge de longo prazo para determinados investidores, em vez de ter que ficar comprando hedge de longo prazo de derivativo na Bolsa de São Paulo, vai poder fazer... Vai ser mais um nós com nós do que grande instrumento de atração. Para renda fixa, eu não acredito. Isso não diminui nada a preocupação do Ricardo e da coisa que é. Uma terceira ponta é o BNDES, que teve, durante todo o tempo, não só foi propositadamente desinchado, certo? Foi muito engraçado ver, não, o mercado cresceu porque o BNDES encolheu. Mentira, o mercado cresceu porque as taxas caíram. O mercado viria de qualquer maneira. O BNDES encolheu porque o governo encolheu o BNDES e teve aquela atrapalhada toda de jogar aquele bando de mentira. Mas, assim, nós vivemos num ambiente cheio de mentira, de que o BNDES tinha feito. Ninguém nunca encontrou nada a despeito das várias coisas. Mas o ponto é, O BNDES estava alijado do mercado financeiro, da parte mais dinâmica do mercado financeiro, que é os fundos incentivados e as pessoas físicas. E a taxa de juros dele foi colocada muito alta. O que, que ele fez? Ele começou a emitir, estruturar debêntures de infraestrutura para fazer isso. É, teve um professor de São Paulo que disse assim, é um absurdo fazer isso. Por quê? Porque se tem debêntures de infraestrutura, para que isso? Tem mercado, para que BNDES? É bom, tem gente que quer matar. Eu não sou da opinião que a gente pode se dar o luxo de fazer uma coisa dessa no Brasil, com a taxa de investimento da ordem que a gente tem, tá certo? Próxima da reposição. Entretanto, é interessantíssimo a iniciativa. Por quê? Porque, de alguma maneira, você vai fazendo duas coisas que até agora estão descoladas. Trazer o BNDES para dentro do mercado, trazer funding mais barato para dentro do BNDES, mais barato que do próprio governo, né? Ou seja, do FAT, pelo menos para 7 anos, 10 anos, etc. E tal. E vai trazer a indústria. Hoje, todo investimento industrial está fora. A lei fala em objetivo, G7... Mas, pela primeira vez, você criou um caminho em que a indústria entra, poderá entrar no mercado. Isso nunca foi explicitado, mas eu estou dizendo. Então, é bom, é ótimo. Do meu ponto de vista, o que está faltando aí nessa coisa toda? A gente hoje criou um mercadinho para chamar de seu, mercado de longo, privado. Isso é bom, isso é ótimo. Isso é bom, estabiliza... ajuda a viabiliza investimentos, se tiver. Obviamente, se não tiver investimento, não tem. Mas, assim, cria condições para a economia andar e segura também risco externo. Né? Assim, a dívida pública era toda dolarizada em 2002. E aí nacionalizamos, pagamos, fizemos tudo que a gente tinha aí, fizemos um trabalho bonito nisso. O mercado de longo prazo, em moeda doméstica, é um instrumento enorme de autonomia, a despeito dele ser mercado. O que eu acho que está faltando? O problema disso é que é puxadinho. Nossa história, para também fazer uma coisa rápida, nossa história é o seguinte, o mercado privado era, não tinha prazo, não tinha nada. Né? Isso já tinha um sistema basicamente estatal de poupança compulsória. Hoje, não é mais isso. Eu tenho um sistema que está herdado aí desde os anos 70, de poupança compulsória, e tem um sistema privado que está dividido em duas pernas. Uma perna tem incentivo, e pessoa física, e eu gosto disso por causa do mercado, e a outra perna é as debêntures de longo prazo, aí, que são emitidas fora disso tudo, financiamento industrial, etc. E tal. O Ricardo fez uma pergunta, e eu vou colocar talvez um princípio de resposta para a gente fazer. Como é que faz daí para frente? Como é que vai financiar o investimento, etc. E tal? Uma coisa que deveria, do meu ponto de vista, acontecer, deveria se propor o governo trabalhar, é o seguinte, nós temos 3 segmentos. Por quê? Isso fazia sentido, ele tem sentido histórico. Faz sentido por puxadinhos pela evolução, mas não faz sentido funcional nenhum. Se você pegar os fundos públicos, pegar o capital das famílias, pegar, nós vamos pegar cada um desses aí, pelo menos 400 bi. A gente faz um mercado de 1,2 trilhão, com uma liquidez muito maior, todo em real, pode ser tudo em IPCA, não tem problema, e com muito mais competição, e muito mais atrativo, muito mais ticket. Então, fazendo um summing up e pegando, passando para o Ricardo, ou para você, Marco, que você achar melhor, eu acho que o que está faltando hoje é a gente parar de fazer esses puxadinhos um pouco, né? Segurar um pouco a ansiedade dos lobbies que estão estruturando o mercado a seu favor, e eles estão no direito deles, e pensar um macrovisão do que quer fazer do ponto de vista de mercado financeiro no Brasil, especialmente ligado ao financiamento do investimento. Certo? Então é o seguinte, investimento tem que taxar? Eu diria para você, não faz sentido nenhum para mim taxar investimento, quer seja ele de investimento numa casa nova, quer seja num galpão novo, quer seja num software novo. Por que tirar de uns e de outros? Tem alguns investimentos que estão melhores assim do que outros? Ah, política, dá bom, mas assim, a gente podia começar a pensar alguma coisa que são grandes plataformas, onde todos entram, público, privado, família, etc. e tal, e você opera uma distribuição para investimento muito maior. Essa, Ricardo, talvez seja um ponto em cima da questão de olhar para frente. Tá? Fico aqui, já falei muito, Marco.
Ricardo, direto para você. Quer fazer alguns comentários?
Tá bom. Deixa eu fazer um comentário. A minha preocupação, né, eu vou usar até uma frase lá do... Acho que o pessoal atribuía ao Deng Xiaoping, né? Ele dizia o seguinte: não importa a cor do gato, o importante é que ele coma o rato. Né? Eu não tenho nada. Eu estou olhando essa questão aqui sem parte pré-ideológico. Quando eu digo isso, eu digo nem favorável ao banco público, nem favorável ao mercado de capitais, né? Porque eu acho que a questão do financiamento do investimento é uma questão complexa. Né? Sobretudo num ambiente de liberalização, de funcionamento, né, dos mercados desregulados e tal. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Né? Quando eu olho a questão brasileira, né, e aí eu vou dizer uma coisa que é forte, né, eu imaginaria que um governo progressista como o governo Lula, né, desce muito maior peso ao BNDES. Não é o peso exclusivo do BNDES. O mercado de capitais é uma realidade. O mercado de capitais de financiamento do investimento. Está certo? Mas o peso, o BNDES está, digamos assim, com as mãos atadas. O BNDES não tem para onde se expandir. O BNDES não tem funding. Está certo? O que vai ser dado ao BNDES, com milhões de pedidas de desculpas no projeto de lei, que não foi votado ainda, é um LCD, é uma letra de crédito de desenvolvimento, que é uma espécie de debênture incentivada, tá certo? Que tem limite de expansão de 10 bilhões ao ano.
Bobagem.
Isto é nada do ponto de vista da operação. O BNDES precisa ser uma instituição forte para trabalhar junto com o mercado de capitais, não para se subordinar ao mercado de capitais. Essa que é a questão importante. Está certo? Na originação dos projetos, na definição de prioridade, está certo? Em dizer, esse projeto aqui o mercado não banca, mas eu banco. Está certo? Tem um conjunto de questões que são essenciais. Com esse funding, o BNDES não vai para lugar nenhum. Não é? Vai para lugar nenhum. A não ser que você queira acreditar no discurso do presidente do BNDES, tá certo? Aí você, o BNDES está fazendo tudo, tá certo? Mas não está, tá certo? Porque ele não tem funding para fazer. O FAT vai se acabar porque está pagando despesa previdenciária, tá certo? Não adianta você incorporar o lucro, porque o lucro não dá alavancagem. Tudo bem, menos mal, incorpora o lucro, né? Aumenta lá um certo... mas não faz alavancagem. Porque está limitada a alavancagem no mercado de capitais, tá certo? Brasileiro é isso, é 10 bilhões por ano. Né? Então, você não tem, na verdade, como expandir. Poderia expandir com financiamento externo? Depende, se o Tesouro bancar e repassar para o BNDES, eu acho que pode. O Tesouro tem 350 bilhões de reservas, tá certo? Toma nas instituições todas, multilaterais, 50 bilhões, e repassa para o BNDES sem passar o risco cambial para o BNDES. Tá certo? Aí eu acho que tem uma fonte de crescimento. Para o BNDES fazer o quê? Trabalhar junto com o mercado de capitais não tem nenhum problema, mas o BNDES tem que estabilizar o sistema. Porque tem um problema no sistema de mercado de capitais, aí eu... Não é que eu discorde do Hernani, aí eu acho que nós temos um problema, né? Que é o seguinte, você não pode... definir a mesma fonte de recursos do BNDES, tá certo? Que é a fonte de recursos do mercado de capitais. Por quê? Porque ela é muito volátil. Alguém tem que estabilizar o sistema. Se você fizer isso, o BNDES vai perder o papel anticíclico dele. Né? Na hora que vier o choque de juros, como veio agora, tá certo? Secam as fontes. E aí, os projetos? Como é que você mantém o financiamento? Então, você tem que definir uma linha para o BNDES que não seja a mesma. Tá certo? Aí a pergunta é o seguinte: os caras vão usar uma montanha de recursos fiscais para fazer o de-risking de projetos de transformação ecológica. Tá certo? Mas não pode usar o recurso fiscal para dar uma pá desenhada para o BNDES, para ele estabilizar o mercado de capitais, para trabalhar junto com o mercado de capitais. Eu não entendo, na verdade, o que é que justifica, tá certo? Esse tipo de postura. Né? Sinceramente, para agradar o mercado, talvez seja. Tá certo? Minha preocupação não é agradar o mercado, é saber se a combinação BNDES Mercado de Capitais vai viabilizar o financiamento do investimento. Esse é o meu ponto. Um ponto menor, para terminar, é a questão da dolarização. Ela é mais... Né, eu tenho uma visão muito particular sobre essa coisa de dolarização. Né? Trabalho nisso há muitos anos. Né? Eu acho muito interessante a discussão, por exemplo, da teoria monetária moderna. Os caras dizem, ah, não, não, isso aqui moeda é um dado de conta, isso aqui não é lastreado, não tem lastro, acabou o lastro, tudo isso é verdade. Eu desconheço uma moeda importante que não tenha subjacente a ela, ou, de certa forma, com um lastro num sentido muito amplo, né? Não um lastro direto, mas uma base de ativos financeiros líquidos, tá certo? Significativa. Ué, por que o dólar é a moeda reserva do mundo? Né? Por que o dólar não foi ameaçado pelo euro? Existe um mercado de capitais de trilhões e trilhões de dólares líquidos que dá, no fundo, lastro para a moeda, para a riqueza privada. Né? Aí nós vamos abrir mão, tá certo? Vamos abrir mão de um mercado doméstico que nós temos, que é importante, seja de título público e agora de título privado, que dá lastro, num certo sentido, para a nossa moeda, para dolarizar a emissão domesticamente. Isso é uma estupidez, cara. Isso é uma estupidez. Tá certo? Eu não entendo como um governo progressista é capaz de fazer isso. Tá certo? É abrir mão, no fundo, da base, na verdade, do fato de que você tem uma moeda que é inconversível, mas ainda é uma moeda bastante razoável do ponto de vista, né, digamos assim, internacional, na hierarquia monetária. E a razão, tá certo? Não é déficit fiscal, não déficit fiscal. Isso tem importância muito a longo prazo, é o fato de que você tem uma base de ativos financeiros muito significativa. Aí você vai permitir... Tá certo? Que as empresas brasileiras, porque não é só isso, Fernando, não é só o cara que vem, o cara vem comprar aqui, porque as empresas brasileiras vão emitir debêntures dolarizadas no mercado doméstico brasileiro, ou seja, o mercado local, chamado mercado local, que cresceu bastante, aliás, que hoje é muito mais importante como mercado de dívida do que o mercado que está lá fora, né? O mercado em reais hoje no Brasil, de títulos de dívida, é 3 vezes maior do que o mercado de dívida nos mercados internacionais do Brasil. Aí você vai permitir que esse mercado está todo em reais, se diversifique, vire uma parte do mercado em dólar? Mas a propósito de quê? Entendeu? Essa é a coisa que me parece completamente equivocada, tá certo? Na proposta do governo. Completamente equivocada. Para atrair investidor de portfólio? Né? Eu acho isso muito... Depois posso falar, já falei bastante, depois eu volto sobre esse tema.
O Macaíba, vou agora fazer o papel aqui de perguntador aqui, e eu vou fazer para você, né, que você comente, né, particularmente na nossa retrospectiva, tem 2 trabalhos muito instigantes um dele é do Gabriel Porto e um grupo de estudantes lá do Instituto, né, que ele faz um novo mapa das fintechs do Brasil. Né? Na verdade, é um resumo de um trabalho maior que eles estão fazendo, com vários dados, vários indicadores, né, que dão um quadro bastante interessante, né, das fintechs, como nunca tinha sido feito no Brasil. E, por outro lado, o Sérgio Martin Paes, que também é membro do Observatório, ele faz também um artigo instigante sobre o Nubank, que passou vinha dando prejuízo, é um banco que estava crescendo, né, bastante nos últimos anos, mas sempre dando prejuízo, passou a dar lucro no ano passado, né, e recentemente o valor saiu que as receitas, né, com tarifas e serviço por parte dos bancos tradicionais, está caindo bastante, e a própria reportagem levanta a hipótese que talvez isso já tenha sido um efeito da concorrência das fintechs. Então, você, como um especialista, um estudioso nesse assunto, eu gostaria que você comentasse, né, um pouco os trabalhos que foram feitos na retrospectiva e a sua opinião sobre essa questão.
Obrigado, Luiz. Esses dois artigos que você mencionou, eles têm em comum a seguinte indagação. As fintechs, os neobancos ou os bancos digitais, para cada um deles há sempre diversas definições, mas, enfim, esse conjunto de novos entrantes, eles, de alguma forma, estão impactando, estão jogando pressão competitiva no mercado financeiro local, de alguma maneira impulsionando os incumbentes a algum tipo de reação. Então, os dois artigos, o artigo do Sérgio particularmente olha para a trajetória do Nubank e ele constata, e a gente também viu aí na imprensa a divulgação, de que depois de muitos anos de operação, o Nubank pela primeira vez apresentou em 2023 um resultado positivo, um ROI positivo, né? E o trabalho do Gabriel e dos assistentes de pesquisa que trabalharam com ele também procura, com base no IFDATA, né, das informações do Banco Central, avaliar se as fintechs reguladas, e aí a gente está falando aquelas que estão sobre a regulação, sobre a supervisão do Banco Central, de alguma maneira foram capazes de capturar uma parte das receitas de serviços e tarifas dos bancos tradicionais, dos conglomerados tradicionais. Né? E a resposta parece, para essas duas indagações, a resposta parece que sim. É importante dizer que o trabalho do Gabriel e desse grupo de pesquisadores não consegue, né, prova que há sim uma redução da receita dos grandes conglomerados, com tarifas e com cobrança de tarifas e serviços bancários, mas no meio desse período, dessa série histórica, tem aí o surgimento do PIX. Quer dizer, o PIX é uma ferramenta que todos nós sabemos, né, que se deu certo, que se desenvolveu, você tem uma quantidade muito grande de transações que são realizadas cotidianamente, e isso certamente também impactou a receita de serviços e tarifas financeiras. Mas os dois artigos têm em comum o fato de que, sim, ao que parece, no caso do Nubank é um exercício mais micro, mas ao que parece, de fato, as fintechs nacionais, né, as instituições de pagamento, né, as sociedades de crédito direto, as sociedades de empréstimo interpessoal, elas começaram a afetar de alguma forma a rentabilidade dos bancos grandes, especificamente nessa rubrica de receitas provenientes de serviços e tarifas. Então, vou aproveitar, vou terminar aqui dizendo, não vou antecipar aí os resultados, que são bastante interessantes, sugiro aos nossos ouvintes que acessem esses dois artigos, mas mais do que isso, que visitem o site do OSF, porque a base de dados que o Gabriel e os assistentes de pesquisa produziram está pública. Então, lá as pessoas podem entender um pouco mais os argumentos. Eles produziram um texto para discussão que também está disponível para quem se interessar, mas mais do que isso, você tem uma base de dados que sistematizou as informações contábeis desse conjunto de fintechs regulados e que vale a pena aqueles que se interessarem sobre o assunto, né, vale a pena ser acessada e pode originar algumas monografias ou, quem sabe, algumas teses sobre essa temática. Viu, Luiz? Obrigado aí pelo comentário, mas é isso mesmo. Já é possível afirmar, alguns dias atrás, o jornal Valor fez uma matéria de capa sobre essa questão, mas sim, já é possível afirmar que esses novos entrantes, chame-os como você quiser, fintechs, bancos digitais, né, ou bancos, instituições de pagamento, mas sim, elas já de alguma forma conseguiram beliscar uma parcela das receitas específicas de serviços e tarifas bancárias.
Ok, Macaíba, obrigado aí pelos comentários. Né? Eu acho que pelo já temos praticamente uma hora, né, de programa, a gente poderia caminhar para os comentários finais.
Né? Me permite só fazer mais dois comentários sobre o conteúdo da Retro. Né? A gente, como eu comentei aqui logo na abertura, os artigos, de alguma forma, conversam com as linhas de pesquisa dos participantes do OSP. Então, a gente não vai dar tempo de comentar, mas eu também recomendo aos nossos participantes que prestem atenção. Tem dois artigos sobre a questão do endividamento da família, das famílias e as medidas que o novo governo adotou visando, de alguma forma, mitigar esse problema. Essa questão apareceu fortemente no debate eleitoral lá de 2022 e o governo atual lançou o Desenrola Brasil, que tem alguns resultados abaixo da expectativa, né, que se esperava em termos de redução do nível de endividamento das famílias, tem algumas outras iniciativas. Então, queria recomendar aos nossos publicação, a gente tem aí três artigos focados na questão do... A gente já falou aqui, mas eu acho que vale a pena repetir, focado na questão do financiamento, né, as atividades produtivas na direção de uma economia de baixo carbono, que merecem ser destacados. A gente tem aí iniciativas, um debate interessante ocorrendo no âmbito da CEPAL, tem um artigo que trata disso, do Big Push, tem aí um outro artigo que trata das iniciativas regulatórias no exterior e algumas também já nos reguladores nacionais, visando, de alguma forma, induzir o investimento, o financiamento ao investimento em atividades que sejam de baixo carbono. Enfim, vale a pena também, nesse caso, aos que estão conosco e que se interessarem sobre essa questão da transição energética, olharem aí esses artigos, que têm algumas informações bastante, bastante interessantes. Né? Então, feito o jabá, eu acho que vale a pena a gente deixar aí mais uns 5 ou 10 minutos. Eu não sei se tem alguma pergunta aí da plateia, mas a gente deixar aí uns 5 ou 10 minutos de fechamento, uma rodada final aí de colocações. Vou começar por você mesmo, Luiz. Vou te devolver a bola e te pedir que você faça aí os comentários finais.
Tem pergunta?
Eu estou olhando aqui, mas eu acho que não.
Eu vou ser gentil, né? Aqui o nosso convidado especial é o professor Ricardo Carneiro, né? Então vou passar a primeira palavra para ele, depois passa para o Hernani e para mim. Tá? Por favor, Ricardo, faça as suas considerações.
Tá bom, obrigado. Meu comentário final é um pouco... Eu não sei se vocês prestaram atenção, saiu muito recentemente, saiu esse ano, né? Essa coisa desse nome pomposo, EcoInvest Brasil. Né? O que é essa história? Essa história usa como base de funding o Fundo Clima. Né? O Fundo Clima, o que é o Fundo Clima? Qual é o funding dessa história, desse fundo, né, que vai bancar isso, EcoInvest Brasil? São recursos fiscais, dívida soberana emitida lá fora, né? Foi emitido título soberano verde, né? Dívida com as instituições multilaterais, tá certo? É basicamente esse o funding desse Fundo Clima. O que é que esse fundo vai bancar? Esse fundo vai bancar projetos de transformação ecológica, né? Que são projetos, em geral, de alto risco, né? Mas financiado com recursos externos. O fundo é constituído para financiar projetos com recurso externo ou emitido domesticamente, dolarizado. Tá certo? Então, o que é o fundo? Você se candidata, tem uma coisa de preparação de projeto, que é bom, né? De pré-inversão, isso não é ruim, é bom. Então, você tem o seu projeto eleito e você se candidata, você arranja recursos fora, ou nos mercados internacionais, ou no mercado local, dolarizado, emitido em dólar, tá certo? E ganha um complemento de uma linha em reais subsidiada, tá certo? Essa que é a ideia. Não sei exatamente quem vai dar essa linha, se é o BNDES, até agora não ficou claro, mas a ideia é essa. É juro favorecido, tá certo? Dito isso. Né? Então, você tem um mix de títulos e financiamento, tá certo? O financiamento subsidiado. E você tem, na verdade, a partir daí, duas linhas de cobertura cambial. Uma linha para os investidores de portfólio, que eles acham que são investidores de longo prazo, se fosse, não precisaria de cobertura cambial, mas tudo bem, né? Que é feita a partir de instrumentos tomados lá fora um pouco mais baratos pelo BID e repassado para o Fundo Clima, que vai repassar domesticamente para o cara. O cara vai, tá certo? Tomar, comprar dólar, né? No período longo, 10 anos, 15 anos, etc. É um hedge que o cara vai fazer do investimento dele, o investidor de portfólio. E o emissor do título também ganha um hedge se o dólar desvalorizar, né? Ou o real desvalorizar um certo percentual, ele também tem direito a uma linha contingente, tá certo? Isso é até razoável, né? Mesmo que ele não tivesse nesse esquema, porque ele terá um problema de fluxo de caixa, mais do que isso, ele terá um problema que eu acho que é irresolvível, tá certo? Até certo ponto, se ele estiver tomando o mix dele em dólar for muito alto, o projeto dele vai cair fora de qualquer critério de alavancagem, tal, vai explodir, né? Talvez só resolvesse o problema dele, né? Um seguro cambial mesmo, tá certo? Que o governo teria que criar. Mas, enfim, é isso. Projetos de alto risco, tá certo? Bancados por um funding administrado por uma instituição estatal, paraestatal, né? Com recursos fiscais e de dívida, tá certo? Para bancar investidores, né? Que se financiam no mercado interno ou doméstico, tá certo? Em dólar, certo? Esse é o esquema, na verdade, tá certo? Desse eco, que é outro segmento, né? Que vai prosperar, né? O que é que vai dar isso, né? Qual é o resultado? Quanto vai custar, sobretudo, que essa é a questão, né? Quanto esse fundo clima com a entidade, né? Para fiscal, no fundo, criado pelo governo, quanto vai custar a esse fundo, na verdade, né? As linhas favorecidas e a bancar os dois riscos cambiais, tá certo? Do investidor e do investidor físico, né? Do cara do projeto, do concessionário e do cara que trouxe o dinheiro para cá, o chamado investidor institucional. Essa é a questão. Tá certo? Nessa arquitetura, o que é que eu vejo? Tá certo? Eu vejo muito menos ênfase, tá certo? No BNDES do que nesses esquemas. Tá certo? Essa que é a questão. Para quê? Eu vi o mercado de capitais, os caras conhecidos, né? Operadores de mercado de capitais, né? Comemorando isso. Tá certo? Esse é o esquema, na verdade, que está sendo criado. E, obviamente, quando você fala em recursos fiscais, você fala em recursos relativamente escassos, né? E esqueceram do BNDES, como diz a história, certo? Esse aqui é o ponto que eu acho. A gente está definindo um padrão de financiamento que não é a coisa de usar mercado de capitais. Isso eu sou favorável, desde que o banco público entre estabilizando, certo? Ou você cria um mecanismo de estabilização. É você induzir, tá certo? O financiamento externo de um setor que, rigorosamente falando, certo? Como é um setor de non-tradable, é um setor que precisaria ser coberto, que é incompatível com o financiamento em dólar, etc. Isso é uma velha história, né? Agravada pela volatilidade cambial, pela alta taxa de juros. A gente sabe dessas histórias, tá certo? Então, eu acho que é isso. Eu não sou nem um pouco... A mim não parece uma solução razoável essa. É isso aí, pessoal.
Por favor, agora a bola está contigo.
Tá bom. Eu acho que a gente levantou muita bola interessante aqui nessa conversa, que deveria gerar outras bolas aí para frente. Eu vou talvez me concentrar num ponto, que é o seguinte... O Brasil é hoje um país com relativa estabilidade, preços e taxa de câmbio, etc. Foi uma conquista que fizemos nos últimos anos, mas é um país que, ao mesmo tempo, tem esse cenário junto com uma taxa de investimento muito baixa, com a taxa de juros muito alta e com um processo de desindustrialização, que alguns chamam de precoce, etc. Em compensação, eu acho que a gente criou algumas coisas novas no sistema financeiro, já integrado no sistema global, que acho que é isso aí mesmo, que a gente precisa pensar para onde é que vai. Eu acho que pensar investimento sem pensar financiamento, medidas, uma coisa é fazer coisas boutique. Quer dizer, o Ricardo, eu te juro que eu não parei para olhar essa coisa do Ecoinvest Brasil, não. Mas muitas vezes esses oba-obas podem ser coisas pequenininhas para atender. Eu vi que tem o BID nessa história, o BID está querendo aparecer, está querendo fazer muita coisa, tem uma grande discussão sobre mudanças, né? Agora no G20, no G20 Brasil, vai ter uma grande discussão sobre Banco Mundial, BID, e eles estão fazendo um away enorme em termos de aumentar o capital deles, a alavancagem. Está todo mundo muito preocupado com o que vem por aí, a verdade é essa. Né? O mundo já não é tão bonito como foi nos últimos anos, a expectativa é que ele piore, e as multilaterais estão fazendo um trabalho muito grande de tentar reforçar o seu caixa. Eu acho que essa preocupação vale para o Brasil também. Quer dizer, se a gente está pensando num cenário, eu diria assim, tem um mercado doméstico forte, pungente, líquido, né? A ideia de ampliá-lo, fazê-lo, eu acho que é um item da agenda. BNDES é um partícipe nato, ele é grande, a despeito de ter diminuído, ele é do tamanho do mercado, em termos de estoque de ativos, do mercado de debêntures incentivados. E tem mais, se você olhar o que foi feito no ano passado, o BNDES ajudou a botar debênture no mercado. E eu acho que essa é uma tremenda estratégia. Não é um ou outro, eu acho que um ajuda o outro e faz e ganha dinheiro. Obviamente, sempre gera tensão, a gente vê o pensamento liberal, que tem esses caras todos cantando coisas. Mas acho que esse é um caminho. Eu não vejo, tendo em vista os planos do governo, muita dificuldade de você financiar a escala do que está sendo proposto. Concordo com o Ricardo de que os 10 bi lá no projeto de lei do BNDES é uma piada. Né? No mínimo, se quisesse... Primeiro, não tinha que ter limite nenhum. Segundo, se fosse, a escala é 40, 50 bi por ano. E nós estamos no mercado de 400, 500, que está botando isso e tal. Blá, blá, blá. E aí, obviamente, o BNDES vai captar bem, porque o BNDES é risco tesouro. Né? Pode ser que o tesouro não goste, nunca gostaram que o BNDES emitisse papel, porque concorre com o papel do tesouro. Mas eu estou dizendo, as escalas são tão grandes que isso aí vai gerar cócegas. Essa briga de... Então, tem várias brigas para arrumar, etc. e tal. Então, é assim, temos uma discussão para fazer sobre essa coisa do investimento que passa pela questão do financiamento, entender o que está acontecendo, entender as brigas que estão aí e pensar alguma coisa redonda para a sede. Eu tenho um certo otimismo com relação a isso. Eu acho que essas iniciativas de... Eu concordo contigo, essa coisa da valorização não é um caminho para frente, é para trás, a menos de situações muito tópicas. Certo? Mas, em escala, ela é danosa. Né? Mas, assim, tópico, pequenininho, eu acho que isso tudo tende a ser pequeno. Mas, assim, pode ser que eu esteja otimista nessa história toda. De qualquer maneira, eu acho que o foco deveria ser como é que a gente levanta a taxa de investimento no Brasil o mais rápido possível. Desse ponto de vista, eu vou concordar um pouco com uma questão política levantada por Ricardo, que é o seguinte, eu acho que esse debate está atrasado. Certo? Não que o debate fiscal não seja relevante, eu acho que o debate fiscal é relevante, a taxa de juros do governo é relevante para o mercado privado. Né? Mas, de qualquer maneira, não me parece que a gente tenha dentro do governo uma visão de longo, ou uma visão... comprehensive, como falam os americanos, global, sobre como é que o mercado, que tipo de desenho... Os caras, nos anos 90, a despeito, quando fizeram a estabilização, eu e Marcos trabalhamos muito com isso em determinado momento, tinham visão. Era uma visão que vinha de fora para dentro, era uma visão para integrar o Brasil no mercado global, etc. e tal, mas tinha qual era a conta do tesouro, o que a CVM tinha que fazer no mercado de derivativo, qual era o que, blá, blá, blá. O BNDES não era visto como um problema, pelo contrário, ele passou a ser visto como um problema depois de 2008. Né? E aí foi por razões concorrenciais mesmo, o mercado resolveu matar aquilo ali que lhe parecia. Então, eu acho assim, tem um momento de pensar, livre pensar, botar tudo. E, do meu ponto de vista, esse governo está atrasado nisso, certo? Ele está fazendo coisas aqui e ali, mas são puxadinhos, continuam dando puxadinhos. Eu acho que era o momento de parar rápido, já, tá? De tentar pensar o que faz aí para frente. Lufa, Marca, a bola está com vocês.
Ok. Eu vou fazer uma rápida intervenção, eu acho que a gente já está... alongamos bastante aqui. Eu vou fazer, começar por uma brincadeira com os meus amigos, dizer o seguinte: temos aqui o Hernani, o inveterado otimista, né? Lanchando, tem novas coisas acontecendo, tudo tem essa perspectiva, e o Ricardo, né, tem uma perspectiva mais pessimista, né? Me lembro um pouco o Milo Fernandes, que diz: o otimista é o mal informado. Né?
Nossa, não sou assim tão, não. Não sou assim tão, não. Mas tudo bem, pode ser.
E o pessimista é o desinformado. É o mal informado e o desinformado.
Então, passa uma brincadeira, né? Aí, assim, eu concordo, né, com a análise. Eu acho que falta um projeto, né, de desenvolvimento mais geral, né? Embora, assim, eu vou entrar um pouco no olhar algum aspecto, né, de coisas boas que estejam sendo, de iniciativas boas que estejam sendo feitas, que eu vejo é particularmente o envolvimento do Ministério da Fazenda com a questão da transição ecológica. Então, o Ministério da Fazenda tá entrando, né, como um parceiro, né, ativo dentro desse processo. Eu acho que tem três iniciativas que são importantes nesse particular. Em primeiro lugar, é a aprovação da taxonomia, né, dos investimentos. Taxonomia é importante porque o mercado de capitais, o mercado financeiro, emite, né, os títulos verdes, dizendo que está financiando títulos sustentáveis. Você não sabe o que está sendo financiado nisso aí, né? Então, acho que a taxonomia é uma iniciativa interessante, né? Porque você vai realmente classificar devidamente os diferentes projetos. O segundo iniciativa interessante que está em trâmite no Congresso é a formação do mercado de carbono, né? E o mercado que é importante, né? Porque você aquelas empresas que não cumprirem, né, as suas metas de emissão, elas vão ter que comprar iniciativas, né, de transição ecológica. Por exemplo, o caso de reflorestamento da Amazônia tem um potencial enorme, né, nesse sentido, embora aí já tenha o jabutis para brasileiro, né? O negócio entra no Congresso, né? E qual é o jabuti do caso do mercado de carbono? Colocaram o agrobusiness, que é o principal poluidor, fora, colocaram o agrobusiness fora, né? E metem os jabutis, né, ali na calada da noite, né, dentro desse processo, o que restringe, né, bastante o impacto desse tipo de iniciativa. E o terceiro lugar, eu também não parei para analisar essa questão da EcoInvest, né, a questão do risco cambial. O Ricardo tem tocado bastante, com argumentos bastante consistentes em relação a isso, mas, de qualquer forma, acho que a gente pode separar também áreas como gases, né? O Fundo Clima, na realidade, ele está alocado no BNDES, para ser administrado no BNDES, né? E eu acho que tem recursos aí. Por exemplo, o próprio Tesouro emitiu títulos verdes no ano passado, né, para ser utilizado em projetos dentro do contexto do Fundo do Clima. Quer dizer, a ideia é criar um grande fundo, né, para a questão de projetos sustentáveis, mas aí entra numa questão crucial, qual é a capacidade que esse fundo vai ter de mobilizar recursos na magnitude necessária. Ainda essas iniciativas são importantes, mas ficam bastante aquém das necessidades dos projetos de sustentabilidade no Brasil. Agora eu passo a bola para o Macaíba fazer o fechamento, por favor.
Na verdade, apenas para... um agradecimento especial ao professor Ricardo Carneiro, está sempre conosco aqui. Ricardo, muito obrigado. Seus comentários são sempre muito instigantes. Também agradecer ao Luiz Fernando, ao Hernani, que foram editores da Retrospectiva 2023, além de autores de alguns artigos, também ajudaram na edição da publicação. Repetindo também o agradecimento aí ao pessoal de apoio que viabilizou aí a edição da nossa Retrospectiva 2023. E repetindo, né, tanto a publicação quanto a base de dados sobre o Fintech e os textos de discussão envolvendo todos esses temas estão disponíveis lá no site do OASF. Convido a todos que visitem lá o site e se beneficiem desse esforço feito pelo grupo de pesquisadores. Então, agradeço, Ricardo, Hernani, Lufa, uma boa noite, até a próxima. Obrigado a todos.
Boa noite a todos. Prazer estar com o Ricardo e com o Hernani. E parabéns, Macaíba, pela condução do trabalho.
Obrigado.